Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E o dia de hoje será muito especial, porque muito se ouve falar sobre transformação digital, inteligência artificial, automação, dados, mas ainda hoje muitas empresas tomam decisões com base em feelings, achismo. E um pouco desse contexto, convidamos aqui o Victor da Arpix, que é CEO da Arpix, para a gente bater um papo aqui. Primeiro, queria te agradecer de você ter vindo até aqui, você é de Jundiaí, aqui da nossa região, é um prazer recebê-lo. Você também tem um podcast, então a resposta minha aqui hoje é um pouco maior, mas queria te agradecer muito e já abrir com a nossa pergunta aqui tradicional, que quem que é o Victor na fila do pão?
Pô, obrigado pelo convite, pessoal aqui do Beats Podcast, agradeço. É muito relevante trazer a Arpix e poder levar a Arpix aí para novas pessoas, novas empresas, enfim, né? A gente, como você falou, a gente já tem um podcast mesmo, vou chamar Pix TechCast, fiz um trocadilho de tecnologia com podcast, e desde o ano passado a gente vem convidando bastante, o foco ali é empresa de tecnologia, CEOs, pessoas voltadas, inclusive vocês estão convidados para ir lá também,
para gente um prazer.
E o pessoal de marketing também chegou aí lá, então a gente dá um overview ali muito voltado para essas mudanças empresariais recentes, né? Bom, falar um pouco do Victor, eu acho que é inevitável falar um pouco de Corinthians, né? Desde criança que eu me lembro, a característica principal, é aquele corintiano raiz, aquele cara que é viciado no Corinthians, não larga a mão, né? Então, assim, acho que isso não tem como deixar de fora. Eu gosto muito de esporte, então, assim, acompanho tênis desde criança, jogo tênis desde criança, cheguei a disputar torneios, foi algo, cara, que, assim... Eu brinco muito com minha namorada, com o pessoal lá de casa que moldou o caráter, sabe? Eu acho que o esporte é algo que molda o caráter. Sem e desde dúvida. Criança eu tive esse espírito competitivo, esse espírito que o empreendedor ele precisa, né? Então eu acho que o Victor tá aqui hoje porque ele foi aquele atleta criancinha, depois atleta adolescente, que teve que abdicar de muita coisa para poder disputar torneios e tentar ser alguém relevante no esporte, né? Não foi fácil, é difícil, a gente lida com dores, a gente lida com frustrações o tempo inteiro, mas eu acho que é nesse momento, e o tênis, eu acho que tem vários estudos falando, né, como esses esportes individuais de raquete são quase que um simulador para empreendedores, pessoas que estão em cargos C-level e gerência, que eles têm que lidar com decisões e frustrações o tempo inteiro, né? Então eu acho que eu tenho graças aos meus pais que me colocaram desde criança ali no tênis e que eu acho que isso me moldou por muito, né?
Então, muito legal, cara. Muito bacana. E você sabe que é bem isso mesmo. O esporte dá disciplina de você entender que você precisa se preparar para algo porque tem um concorrente ali, né? E é bem legal esse background aí, realmente saber lidar com as frustrações.
E assim, o tênis ele é um negócio que você não pode chegar e falar foi culpa de tal pessoa, que nem o futebol, por exemplo. Então, 11 dentro do campo, o goleiro falhou, o atacante perdeu o gol. No tênis, não, cara, vou culpar quem? Meu braço direito ou meu braço esquerdo ou minha perna? Minha outra perna, não tem quem culpar, entendeu? Então, assim, foi algo que eu acho que trouxe muita bagagem para mim como líder, sabe? De novo, né?
Que bacana. E o João Fonseca tá aí, nos dando orgulho, fazendo as escolas de tênis lotar novamente. Exatamente. Aí, que eu acho que desde o Guga o Brasil não tinha alguém.
Exatamente. Eu sou da geração Guga, né, que viu o Guga ganhar títulos desde criança e tentar ser alguém que de fato levasse o Brasil à frente, né? Infelizmente a gente teve grandes tenistas nesse último tempo, mas nenhum tão relevante quanto está sendo o João Fonseca nesse momento.
Bem legal. E eu queria saber de você, como que é a sua história, como que você chegou até a Arpix, que se tornou CEO da empresa, claro, né, que você não é fundador da empresa, né?
É muito engraçado, assim, sou de uma família que tem na veia a questão empresarial, gestão de empreendedorismo, né? E, inclusive, muito tradicional na região de Jundiaí, né? O meu tio-avô, ele fundou uma empresa de fósforo junto com meu bisavô.
E fósforo, fósforo, né?
90 anos de história tem, é o Fósforo Guarani e Argos.
Que massa, eu conheço.
Sim, tem um índiozinho, né?
Então, vermelhinha, né?
O amarelo, o Guarani, que tem um índiozinho vermelho, e depois tem o Argos também, que é amarelinho mais claro. E desde então eles foram diversificando muito os negócios, né? Depois o meu tio, né? As pessoas da minha família ali conseguiram construir esses negócios e diversificando, né? E como se misturou, né? Eu tava fazendo faculdade de engenharia de telecomunicações, mas eu sentia que era muito hands-on, sabe? Era muito, ter que programar, ter que desenvolver algum hardware. E eu não me sentia conectado de fato com aquilo. Eu sempre me senti muito conectado com tecnologia. Mas eu percebi ao longo do tempo que minha conexão era muito mais voltada para a área de negócios tecnológicos e não com, de fato, o operacional ali, né? Eu, no meio do curso, meio para frente, já eu decidi que eu não queria isso para minha vida, que eu não queria ficar lá programando horas e horas, aquilo não me trazia paixão. Eu queria ir muito para a área de negócios.
Uhum.
Eu acabei indo para o curso de engenharia de produção. E ali trouxe a bagagem que eu carrego até hoje, né? Eu acho que engenharia de produção é um curso que mostra os dois lados da empresa, né? Tanto o lado operacional, o quanto que tem que ser melhorado continuamente, tem que ser otimizado os processos, e a parte de negócio, né? O quanto que você tem que entender de contabilidade, financeiro, de pessoas. Toda essa gestão é fundamental para que uma empresa dê certo, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre, sabe, desde criança li muito livro, assisti muito podcast, assistia muita coisa, assim, documentário, eu sempre me interessei pelos grandes, sabe? Então, assim, cara, Steve Jobs pra mim é um cara fenomenal, é um cara que eu sigo muito, assim, tudo que ele fez, eu sou um fanático pela Apple, até a gente tava brincando um pouco aqui no começo, mas eu acho que é uma pessoa, assim, que revolucionou a maneira de gestão e de negócios, né? E foi isso, assim. Então, eu comecei lá de baixo, comecei como estagiário na indústria, comecei crescendo, entendendo um pouco de processos industriais mesmo, mão na massa ali, fazendo um pouco de auditoria de processo, entendendo como melhorar cada parte mais ligada à produção. E aí, de fato, a gente começou a estruturar um setor de auditoria para o grupo como um todo, para todas as empresas. Tive um professor nessa jornada, que foi o Renato, assim, eu brinco que eu tinha um MBA, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado ao mesmo tempo com ele. É um cara que é, pô, Lean Black Belt, pessoa muito estudada, muito reconhecida aí no mercado de melhoria contínua. E tá com ele todo dia, no dia a dia, ali, aprendendo. Chegou num nível que eu falei, cara, é isso assim, sabe? Eu tô me sentindo completo sem, de fato, ter feito cursos e fora, enfim, né? Foi muito gratificante, assim, uma pessoa que eu levo pra vida, um amigo meu. E, mas, assim, eu sentia que meu momento ali tinha acabado, sabe? Eu tava meio desconectado com a parte de auditoria, sentia que eu tava muito pressionado por saber o que tinha que fazer, mas, de fato, não poder pôr a mão. Porque a auditoria é muito isso, né? Você reportar aquilo que tá sendo feito, seja ele positivo ou negativo. E eu sentia que tinha muita coisa para poder fazer, né? De colocar a mão na massa.
Ficava limitado a relatórios.
Exato. E aí eu conversei com meu primo, falei, cara, tô a fim de fazer alguma coisa diferente. Vou me arriscar, vou mudar para os Estados Unidos. Aí ele falou, cara, que coragem que você tem e tal. Eu falei, meu, tô me sentindo que eu tenho que ir para lá, tenho que aprender, tenho que fazer algum curso lá, começar a empreender de repente lá. E foi engraçado, assim, eu falei isso pra ele, sei lá, 10 de outubro, alguma coisa assim. Umas 2-3 semanas depois, eu comecei a sair com uma pessoa. Em 2 meses, eu tava namorando, é minha namorada até hoje, a gente tá 1 ano e meio junto. E eu cheguei pro meu primo, com o rabo no meio das pernas, falei, cara, não vai dar pra ir pros Estados Unidos, agora tô meio que preso aqui no Brasil. Conheci uma pessoa, não, leva ela junto. Eu falei, cara, não vai dar, meu, me arruma qualquer coisa, mas eu quero ficar continuar aqui. Ele falou, cara, vou te colocar para cuidar da Arpix. É uma empresa jovem, uma empresa que precisa dessa mentalidade inovadora que você tem, precisa dessa gestão, né? Exato, inquietude. Vem me ajudar nisso, é o que eu acho que você vai se dar muito bem, né? E aí foi quando eu comecei a participar mais das reuniões da Arpix, comecei a sair um pouco com o pessoal, entender um pouco de como o negócio funcionava, né? Ali, no final de 24, era uma empresa que tinha seus 6 colaboradores ali no máximo. Era uma empresa muito enxuta, assim, processos muito enxutos. Acho que nem cabia uma pessoa que nem eu dentro da empresa, sabe? Mas eu acho que ter trazido essa visão e essa possibilidade de fazer o negócio escalar, eu acho que foi o que deu certo, sabe? Logo nos primeiros meses ali, eu tentei ajustar algumas coisas, mas percebi que ainda estava meio travado e não saía do lugar. E aí eu percebi, cara, eu falei, eu preciso trazer algo muito grande para essa empresa, eu preciso fazer com que as pessoas acreditem no projeto, né? Eu me inscrevi sem querer, acabei me inscrevendo lá no Web Summit de Lisboa para apresentar a empresa naquelas competições que eles têm de startups.
Sei,
né?
Que massa.
E, meu, eu tinha lá um PowerPoint meio nada a ver de um projeto que a gente estava pensando em fazer, que é o que de fato virou Arpix hoje. E aí a mulher falou, pô, que legal, cara.
Foi selecionado.
Eu acho que faz todo sentido vocês virem para Lisboa para apresentar o case e tal, participar da competição.
Que massa.
Eu falei, pô, é isso então. Então aceita a gente para participar. Ela falou, não, mas tem que passar por um processo, tem todo um crivo e tal. Eu falei, ah, tá bom então, né? Então eu aguardo, né? E comentei com o pessoal lá no escritório, falei, meu, eu inscrevi a gente para participar de uma competição lá em Portugal, levar em startup lá. Eles falaram, ah, você acha? Você não vai dar em nada, meu, tal, não sei o quê. Eu falei, não, vai dar, você vai ver, a gente vai conseguir. E eles, não vai dar em nada, só esquece, não perde tempo. E ele sabia, eu falei, não, vai dar certo. Eu acordei um belo dia, assim, acho que por causa do fuso horário, o e-mail já estava na minha caixa de entrada, 6 da manhã, eu olhei lá. Vocês foram selecionados para estar em Lisboa em novembro. Isso era mais ou menos abril do ano passado, né? Em 25. Aí eu falei, cara, a gente tem aí 6 meses para mudar a empresa, fazer um produto do zero, que funcione. E todo esse hype de IA que hoje a gente tem, de vibe coding, de facilidades para desenvolver, não estava em alta naquele momento. Sim. Ainda. A gente estava muito no começo de um ChatGPT, ainda um Gemini, entendendo de fato como ia funcionar tudo isso, né? E então a gente, pô, trouxe uma equipe para dentro, o grupo acreditou na gente, aportou um recurso relevante, a gente conseguiu trazer uma equipe muito bacana, que conseguiu do zero construir uma plataforma que hoje é o nosso produto. E, coincidentemente ou não, na semana passada eu recebi um elogio de uma pessoa muito relevante do mercado. Tava dando uma analisada no produto, ele falou, meu, o que vocês fizeram aqui é uma escalabilidade gigantesca, né? E eu fiquei muito feliz de saber disso, né? Inclusive, compartilhei com o pessoal hoje no escritório. Foi muito bacana, assim. Então, foi isso, assim, um pouco da trajetória de como que eu caí dentro da Arpix, meio que de paraquedas, mas de como eu já vinha me preparando muito para esse momento, sabe? De ter essa oportunidade de falar, meu, vou agarrar, vou para cima e quero fazer isso aqui acontecer.
E sabe que é muito legal que você diz, cara, que a gente estava conversando um pouco antes aqui em off, você comentou que você já tinha ali uma postura de CEO antes mesmo de ser CEO, né? Você estava ali administrativo, já ajudava em certas decisões. Eu acho que esse é o mindset que essa nova geração aí, pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora, precisa ter, né? Sim. De tipo, você tem que agir como alguém que merece uma promoção, claro. E não ficar pedindo a promoção, claro. Né? E inevitavelmente as coisas vêm quando você tem atitude de líder, você age como líder, né?
Não, é muito natural, assim, sabe? Eu acho que nada na vida você pode forçar a acontecer. Se eu pegar eu brinco muito com aquele um brinquedo de criança, que tem um triângulo, um quadrado e uma bolinha. Se você tentar encaixar o quadrado na bolinha, não vai encaixar.
É.
Então não adianta, você tem que estar preparado. Se você quer ser a bolinha que vai encaixar, você vai ter que ser a bolinha. Então você tem que estar se preparando para esse momento, sabe? A vida é sobre se preparar. E acho que aí eu volto um pouco até na brincadeira que eu estava fazendo com o tênis, né? Um comparativo. De 95% do tempo você vai passar treinando, aqueles 5% você vai passar jogando. Então, é muito sobre se preparar, sabe? Uhum. A todo tempo.
É bem isso, bem legal, cara. E, na sua opinião, o maior problema das empresas hoje é falta de tecnologia ou falta de processo?
Cara, com certeza é falta de processo. Tecnologia tá aí, meu. A gente tem quantos RPs no mercado, quantos sistemas. Hoje a gente tem sistemas especialistas para praticamente todas as áreas. A gente tem dados sendo gerados a todo momento. Então, eu acho que falta processo, falta padronização dos processos, sabe?
E na sua opinião, por que tem tantas empresas que, mesmo tendo ERP, CRM, planilhas, ainda não tem um controle?
Cara, eu acho que, assim, os sistemas eles não são salvadores, sabe? Você colocar um sistema na empresa não é aquilo que vai, de fato, definir o que acontece no seu negócio. Vou dar um exemplo de um CRM. Qual que é o intuito do CRM? O intuito do CRM é você registrar todas as ações que você teve com aquele seu cliente, certo? Uhum. O princípio básico no CRM. Só que se o seu cara do comercial começar a não registrar tudo o que acontece, ele não registra uma conversa que ele teve no WhatsApp, ele não registra um telefonema, ele não registra uma ligação. Se tudo isso não estiver conectado, você está gerando silos de dados.
É.
Que está onde? Ou está na cabeça do seu funcionário, ou está na cabeça do. Ou está no celular dele.
Está espalhado.
Está espalhado. É. E você não centraliza o dado. Então, de nada adianta você colocar o CRM líder de mercado, o top 5 aí, CRM, se a pessoa que está por trás, ou os processos que estão por trás, não colocarem esses dados para dentro do sistema que gera esse controle, né?
É bem isso. E na prática, o que significa integrar sistemas?
Integrar, ó, eu tenho um grande exemplo, assim, né? É, vou voltar no CRM, por exemplo. Eu conversei com você aqui hoje. Você lembra a primeira pergunta que você fez para mim hoje?
Seu nome era Victor ou
Vitor? Com C ou Vitor sem C?
Uhum.
Você fez essa pergunta. Você escreveu lá no CRM, Victor Gurgel com C. Daqui a meia hora, se eu conversar com qualquer um aqui da sua empresa e falar assim, viu, registrei no CRM, aí Victor Gurgel. E a pessoa escrever Vitor Gurgel sem C. O que vai acontecer?
Não vamos nem achar seu LinkedIn.
Vão ter dois perfis duplicados, certo?
Uh-huh.
Basicamente é isso.
É, legal, bem isso mesmo. E quando vocês falam em melhorar o RP, é trocar o sistema ou potencializar o que já existe?
Cara, trocar RP... Olha, eu acho que assim, primeiro tem que entender muito bem se faz sentido trocar. Eu acho que o que faz sentido é você ter uma adequação e uma integração entre seus sistemas mais robusta, sabe? Eu acho que não necessariamente a primeira definição de vamos trocar seu RP seja de fato a melhor opção. Vou dar um exemplo de um cliente nosso. Ele contratou um PDV, ele estava abrindo uma cafeteria nova. Ele contratou um PDV que ele não tinha até aquele momento. E ele já tinha um RP pronto. Ele precisava decidir em qual das frentes ele tinha que cadastrar um cliente. Uhum. O nosso serviço consultivo permitiu com que ele pudesse escolher entre um ou outro, né? E na visão dele, o correto era que o RP fizesse o cadastro, porque o RP mandava o PDV. Só que todo registro de ações tinha que estar direto do PDV, né?
Uhum.
Então, nós sugerimos ele, no trabalho consultivo, de fazer todo o cadastro desses novos clientes dentro do PDV e depois migrar esses dados para dentro do RP dele, né?
Legal.
Então é um trabalho consultivo, assim, para integrar, né? Eu acho que não, é simplesmente vai lá e troca, sabe?
É. E assim, o que eu estava vendo, a Airpix, ela tem uma atuação em diversas áreas, né? Tanto na parte de produção, quanto na parte de marketing, parte comercial. Qual área que você acredita que tem maior ganho com a automação da Airpix?
Hoje a gente tem diversos segmentos que a gente foca bastante, mas no até pela base da Airpix a gente tem um viés de manufatura muito forte, sabe? O pessoal lá dentro tem muita experiência com manufatura, inclusive a gente desenvolveu módulos para adicionar ARPs, né? Então a gente automatiza os processos sem precisar de fato estar dentro do RP, né? Isso gera uma flexibilidade para a operação muito grande, né?
Ganho de tempo, né?
Ganho de tempo, ganho de assertividade. E a construção civil também vem demonstrando que isso é um mercado bem, bem forte aí, que a Airpix tem atuado bem, bem, de forma bem robusta.
Legal. Você pode citar outros processos aí que vocês fizeram, algum case bacana?
Claro. Hoje a gente tem um case muito relevante, que a gente atende o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E não sei se você conhece lá, mas eles têm um shopping ao lado, né?
Não conheço.
Eles têm, em anexo à Basílica, eles têm um shopping que é o Centro de Apoio ao Romeiro. A gente faz toda a gestão das lojas ali em relação a pagamentos, a solicitações. Então a gente faz toda a gestão lá. É um case bem relevante.
E qual que é a diferença entre ter dados e ter inteligência?
Eu acho que assim, ter dados, vou voltar um pouco naquilo que eu estava falando do CRM, né? De você ter dois cadastros com o meu nome lá, Vitor Gurgel com C e Vitor Gurgel sem C. Isso é ter dados. Você tem dados meus lá, você vai cadastrar, podem ser duplicados, triplicados, quadruplicados, enfim. Cada pessoa vai cadastrar de um jeito. Só que o momento que você centraliza esses dados e você normaliza esses dados e faz tipo uma limpeza, porque tem um termo de um efeito que chama GIGO, que é garbage in, garbage out. Traduzindo para o português é lixo entra, lixo sai. Então eu vou pegar lá empresas e podem... É batata. Você vai entrar no seu RP, vai pesquisar um agente lá, um fornecedor, um cliente. A chance de isso estar duplicado, triplicado, quadruplicado é gigantesca. Gigantesca, assim. E é natural isso que vai acontecer no, nas empresas. E no momento que você leva isso para uma inteligência, que você vai aplicar uma IA, por exemplo, ela não tem essa noção. Então, para ela, ter quatro Vitors lá, são quatro clientes distintos. Então, o papel de você normalizar, centralizar esses dados num ambiente único, e aí sim, depois de fazer essa limpeza, você aplicar a inteligência artificial, seja ela é uma conversacional, um agente, vai ser muito mais assertivo, né? Vai permitir com que você tenha inteligência nos seus dados artificial e permita com que você faça análise, tenha dashboards para uma análise mais humana, humanizada, permitindo uma inteligência humana, digamos assim, né? Não artificial.
E dá para dizer que automatizar processos ruins só acelera a bagunça?
Com certeza, é um pouco do que eu acabei de falar, assim, sabe? De lixo entra, lixo sai, né? Você vai automatizar uma coisa que não está padronizada, algo que você mal sabe o que está acontecendo lá dentro. Meio que é difícil às vezes, sabe? Eu vou dar relatos, e tem diversos que eu poderia trazer aqui, de clientes que chegam na Arpix e falam assim: cara, eu sei que eu preciso disso, mas eu não sei nem por onde começar. É natural ouvir isso. E aí o que acontece? A gente entende que o trabalho consultivo é fundamental para isso. Nós temos pessoas que são capacitadas para ir no cliente, mapear o processo, entender como funciona, sugerir melhorias. E aí sim fazer uma automação de fato com governança, com segurança, com escalabilidade. Legal. Porque se você não tiver esses três termos nos seus processos, cara, a chance de você falhar é gigantesca. E o pior, você vai falhar e vai acabar saindo falando para você: ah, esse negócio de automação, de IA, isso aí não funciona, só gera custo para minha empresa, né?
É verdade. E o que você pode nos abrir aqui de algum exemplo de aplicação de IA no Arpix? Olha lá, só falar de IA, ela já...
Perdão, a Siri aqui, ela tá querendo participar da conversa. Cara, a gente tem um projeto que a gente está para finalizar a entrega agora, que é o primeiro agente 100% desenvolvido dentro da nossa plataforma, né? Então, a gente não está desenvolvendo em cloud, não está desenvolvendo em Gemini, enfim. O que ele está fazendo? Ele está indo na caixa de e-mail de uma empresa, ele está lendo todos os e-mails dessa empresa e ele está transformando isso num pedido de venda. Por quê? A empresa, ela presta serviço para um órgão público, e esse órgão público, ele não tem essa gestão que ele permita com que você conecte a integração de dados ou que ele envie um pedido de venda mais formal para a empresa que está prestando esse serviço. E ela acaba enviando imagens, acaba enviando texto, acaba enviando coisa no corpo do e-mail. E a gente desenvolveu esse agente que ele tem essa capacidade de ir lá e ler os e-mails e ver da onde que é a origem, qual que é o... Porque esse órgão público tem várias localidades, tá? Então é qual que é a localidade, qual foi o dia, qual foi o valor, quanto foi as horas prestadas de serviço. E ele consegue já integrar direto no RP desse fornecedor e ele já emite o pedido de venda automatizado, né? Que já massa, enviando para o cliente. Isso, para você ter uma ideia, hoje ele tinha três pessoas lá fazendo esse processo. A ideia é que fique apenas uma, porque a IA está com 98% de assertividade.
Caraca,
então esses 2% ainda estão precisando passar por uma aprovação manual. Então a gente reduziu bastante ali a necessidade de headcount ali nesse processo.
Muito legal, porque assim, se você parar para pensar, ter um headcount é algo que é caro,
sim,
é difícil de você achar. Você repor alguém ou contratar.
Não, e ele pode gerar erros também, né?
Exatamente. E desculpinha, né? De tipo, não, eu liguei, mas não ligou, enfim. Bem legal. E assim, muitas empresas estão desesperadas aí, né, na corrida através de IA. Mas na sua opinião, o que elas primeiro têm que organizar antes de tentar implantar IA no seu processo?
Eu acho que o primeiro é calma. Ter muita calma nesse processo, sabe? Eu acabei de voltar de um evento em São Francisco e... o pessoal lá, a gente de IA já ficou para trás, assim, o hype lá agora é como otimizar meu gasto com IA, como trazer um ROI para isso tudo, sabe? Porque as empresas estão investindo milhões e não estão tendo retorno esperado, né? Aquela promessa de que a IA vai dominar, vai resolver tudo. Cara, pode até ser verdade, assim, sabe? Se bem utilizado, se bem padronizado no processo.
Não é tão para já.
Mas eu acho que ainda vai levar um tempo, sabe? E aí é engraçado, né? Porque a mídia, ela acaba colocando que tá acontecendo um layoff na Amazon, aconteceu um layoff na Oracle, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. AI está acabando com o mundo. Mas quanto que dessas 30, 20 mil pessoas eram pessoas que estavam ali...
Entregando.
Entregando, de fato. E quanto dessas pessoas não são apenas uma... Estão sendo utilizadas a IA como uma desculpa para serem mandadas embora, né? Porque é muito fácil ir lá e falar... Viu, eu tô mandando 30 mil pessoas embora porque a IA agora dominou tudo. Só que... E aí, né? As empresas nunca tiveram tanto lucro. É. A gente nunca teve tão avançado em tecnologia, assim que... permite esse controle, essa gestão dos números e as empresas, mesmo assim, elas estão mandando embora, né? Ninguém manda embora 30 mil do dia para a noite, assim, achando que a IA vai resolver tudo.
Não vai. E eles sabem disso, né? Mas, assim, na sua opinião, qual é o maior risco que as empresas têm ao não integrar os seus dados, não começar a organizar isso?
Claro. Acho que o primeiro risco é o risco de negócio, de gerar erros, porque você não tem informação centralizada num ambiente único. Eu acho que isso acaba com que erros aconteçam, erro operacional, erros de decisões, tático, erros estratégicos, erros de planejamento. Isso é inevitável, assim, sabe? E eu acho que... Da mesma maneira que muito foi falado recente aí de indústria 4.0, de que as empresas vão ficar para trás e tal, é um pouco disso também, sabe? Eu acho que assim, não é nem você se colocar à frente do seu concorrente, mas é você se adequar ao nível tecnológico básico de mercado. Da mesma maneira que foi uma transformação com RPs aí nos anos 90, nos começos dos anos 2000, aí, eu acho que nesse momento é a integração desses dados no ambiente único, permitir essa normalização e permitir com que a IA seja aplicada de maneira correta, com governança, segurança, escalabilidade, que foi aquilo que eu falei anteriormente.
E você acredita que uma empresa consegue vender mais e melhor quando tem processos mais conectados?
Sim, acredito. Eu acho que você trazer contexto para a IA é o que permite com que ela possa fazer análise, possa te sugerir melhorias. Então, se você olhar, por exemplo, quais são os retornos que você pode ter num investimento numa empresa, né? Se você tem que reduzir custos, aumentar a receita ou otimizar o fluxo de caixa. A IA, bem utilizada, ela permite que você faça os três.
É verdade. E você acredita que empresas sem os dados integrados é como dirigir olhando para o retrovisor?
Com certeza. Com certeza. Essa é crucial, né? Tanto que a gente brinca que a gente quer ser o Waze, né, das empresas, né? E que a gente não vai só mostrar o caminho que você tem que ir, mas a gente vai se adaptar conforme as mudanças forem acontecendo, né? Aconteceu um acidente, tá, desvia aqui. Mas tem uma obra ali, desvia ali. Então a ideia é essa, sabe? Não olhar para o retrovisor, olhar para frente, não só isso. Olhar para frente em tempo real, né? Que você permita se ajustar ao longo do tempo.
Legal. E o maior desafio da transformação digital, você acredita que seja técnico ou cultural?
Cara, com certeza é cultural. Com certeza são pessoas. Eu acho que se tem um aspecto que as empresas vão ter que penar aí para se adaptar, é nesse momento próximo que a gente vai ter de um nível robótico muito alto nas empresas, não só...
Tudo
né? Nem estou falando de IA, mas já estou falando até um pouco de hardware mesmo, de robótica, e isso agregado junto com seres humanos, sabe? Como é que vai ser essa gestão?
Com a internet das coisas, tudo.
Com tudo, sim, cara. Eu tive a oportunidade de andar naqueles carros autônomos, né, Waymo.
Que massa.
É sensacional, assim, se olhar, o carro dirige sozinho, o carro dá seta, estaciona, o carro vira, o carro estaciona. E a gente teve um caso curioso, né, porque a gente tava num grupo lá em São Francisco, e aí um engraçadinho deu uma buzinada no carro, né. O carro simplesmente estacionou e falou assim, a próxima vez que você fizer qualquer coisa relacionada ao carro, a dirigibilidade do carro, o carro vai ser desligado, você vai ser obrigado a descer do veículo.
Caraca, bicho.
Então, assim, não é porque não tem ninguém ali que ele não fica bravo. É, exatamente.
Legal.
Mas é engraçado também ver o outro, sim, lado da moeda, né? Você entra em ruas em São Francisco, lá que tem 4, 5, tudo engasopado, lá que cada um não sabe para onde vai.
E tá feio, né, cara? São Francisco, eu estive lá no final do ano agora, uhum, e estive 20 anos atrás, vi como que tá...
Mudança, né?
Nossa, tá em outro lugar. Mas enfim, uma coisa assim que me vem muito na cabeça é que qualquer mudança de processo existe sempre uma resistência de equipe, sempre, né? Por que que eu vou fazer isso assim agora? Por que isso e tal? Como contornar isso?
Comunicação assertiva. Nada passa em vão se você não tiver uma comunicação assertiva. Você tem que comunicar com as pessoas. A primeira decisão que eu tomei como CEO foi reunir todo mundo da equipe. A gente não tem uma equipe gigantesca, temos 35 pessoas no escritório hoje, mas a equipe já é relevante. Então, toda segunda-feira pela manhã, a gente tem no mínimo uma hora de conversa entre todos. O que que é isso daí? É todo mundo sendo colocado no mesmo nível de informação.
Mesma página.
É o CEO falando, é o diretor operacional falando, é o cara do comercial falando, é o cara do marketing falando, é o cara do desenvolvimento falando, é todo mundo que é líder, gerente, diretor, fala. E todo mundo coloca todo mundo na mesma página. Só assim para você começar a ter uma gestão que é muito mais participativa, porque aí seu funcionário não vai parar só de reclamar. Ele vai começar a dar sugestões. E sugestões que são positivas. A gente amanhã vai ter uma visita de um possível cliente gigantesco pela manhã. E hoje eu comentei sobre isso. Falei, amanhã a gente vai ter uma visita. Eu acho importante todo mundo estar alinhado. Porque assim, se vocês virem que os caras estão indo no café, não vai todo mundo no café. Dá uma brifada ali do que acontecer amanhã. Acabou a reunião. Entrei na minha sala. Entrou uma pessoa muito voltada, que ela é muito voltada para produto. Ela falou assim, posso sugerir um negócio? Eu falei, claro. Ela falou assim... Por que que a gente não faz uma demonstração já utilizando o logo da empresa pro pessoal aqui? Eu falei, puta ideia.
White
pode
label
fazer.
Por ali.
Pode fazer. Quanto tempo você vai gastar pra fazer isso? Ah, vou gastar uns 40 minutos. Uma hora no máximo. Eu falei, pode fazer. Olha que coisa legal. Se eu não brifo todo mundo do que vai acontecer, ela nunca saberia que aquele cliente poderia estar visitando amanhã a empresa. E ela nunca poderia dar essa sugestão. Porque eu não pensei nessa sugestão. Ah, mas não pensei porque tem nenhuma coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas assim, então acaba que você tendo uma comunicação assertiva permite com que cada um não só desenvolva melhor o próprio trabalho, porque ele acaba tendo mais informações sobre a empresa, mas permite com que sugestões aconteçam e que operações sejam otimizadas, que a pessoa às vezes nem está relacionada com ela, né?
Legal. E... como mostrar que a automação não é uma ameaça?
Cara, a gente teve justamente essa conversa hoje pela manhã. Foi muito engraçado, né? A gente implementou um sistema de IA que analisa a qualidade de todo o código nosso, né, de desenvolvimento. E a gente tinha duas pessoas que cuidavam da qualidade. Uma delas ficou sem trabalho. Só que não é simplesmente, pega e manda embora. Viu? Com o que você se identifica aqui dentro? Ah, eu gosto muito de produto. Então tá bom. Vamos lá no produto, vamos suprir a ausência de pessoas no produto e vamos colocar você lá. Vamos ver se a gente consegue desenvolver melhor toda essa estrutura, né, com você lá. Não só desenvolver melhor, como ela foi a pessoa que sugeriu essa apresentação pra
mim. Que legal.
Então, como é que eu vou pegar e falar assim, não, agora eu vou pôr IA, vou mandar todo mundo embora. E aí?
É exatamente
isso. Eu tenho que confiar nas pessoas. Se eu não confiar nas pessoas que estão ali, não vai acontecer nada. Eu tô aqui dando entrevista para você, mas tem 32 pessoas trabalhando lá no escritório.
É bem isso. Porque assim, as pessoas, na minha opinião, têm que ser mandadas embora... muito mais pela questão comportamental.
Com certeza.
Do que qualquer outra coisa. Se ela tem perfil, se ela é... muda ela de área, dá uma outra oportunidade. Às vezes ela não está dando bem num cargo, né? Uma outra área ela pode render.
Exato.
Mas o importante é a pessoa estar abraçada na causa.
E nesse caso nem foi questão dela, né? Foi questão de não ter mais trabalho, tarefa, né? A IA, ela acabou suprindo a tarefa, né?
E qual o conselho que você daria para uma empresa que ainda está com os dados bem desorganizados?
Uhum. Olha, o primeiro eu acho que é mapear aonde que estão esses dados. Sem esse mapeamento é impossível começar um trabalho. Então você tem que falar, ah, eu tenho planilha de Excel que meu comercial usa. Ah, o meu RH registra tudo no o ponto, num sisteminha caseiro que um desenvolvedor desenvolveu em 2002, sei lá, sabe? Tem essas coisas. É incrível o que eu tô falando, mas é muito normal, viu?
Acontece mesmo.
Acontece muito. Então, mapear tudo. Falar, ó, tá desse jeito, a situação é essa. E chega pra gente e vamos conversar, vamos montar um projeto bacana. Não adianta chegar e falar assim, viu, amanhã você vai ter uma IA conversacional rodando no seu negócio. Não vai. Isso é lenda.
Pode quem até ter, mas isso, que não vai servir pra nada.
Mas assim, isso quem fala é que é promessa vazia. É um trabalho árduo, é um trabalho de meses ali que vão ser consultivos pra gente adequar toda a operação. Porque como eu falei, tem sistemas caseiros, tem planilhas, e tá tudo espalhado.
Uhum.
Não é que a gente não consegue mexer, a gente consegue mexer. Só que você vai falar assim, ah, eu quero integrar uma planilha. A gente integra planilhas lá com clientes. Só que você tem que se comprometer a falar que você não vai mexer naquela estrutura de planilha mais. Ou se você for mexer, você vai precisar que seja uma adaptação em toda a integração para isso acontecer, né?
Uhum. E vamos para uma parte mais polêmica aqui. Qual tecnologia que você acredita que ela é superestimada hoje em dia?
Superestimada? Cara?
Ou alguma IA que você acredita aí?
Cara, é difícil assim, sabe? Mas ó, vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo.
Ou subestimada.
Subestimada eu acho que eu até posso falar, mas subestimada eu acho que eu cheguei aqui. Você já ouviu falar de um negócio chamado Plaud? Plaud?
Não.
Não? É um gravador. Igual que tinha antigamente. Que
grava as
conversas. Ele grava e conecta com IA, né? Aí eu cheguei no stand do Plaud lá, e aí, se alguém tiver da Plaud ouvindo aí, me desculpa, mas cheguei no stand deles lá, no evento São Francisco, mês passado, e falei, qual que é a diferença de vocês para um Read AI, por exemplo, qualquer um desses? O cara virou e respondeu para mim, nenhuma. Eu falei, então por que eu vou comprar seu hardware? Eu não tenho que pagar assinatura? Não, você tem que comprar o hardware e pagar assinatura. Eu falei, tá, mas qual que é a diferença de eu abrir meu celular aqui no Read AI e colocar na conversa? Nenhuma. Falei, então por que eu vou comprar vocês? E eu juro pra você, eu estava no momento de compra, porque me falaram que era um negócio do caralho, tipo, absurdo. Falei, tá, mas eu não entendi por que eu vou gastar $180 agora pra comprar isso se não vai mudar nada,
não,
né?
Não tem nenhum diferencial competitivo.
Aí o cara não me convenceu do contrário, eu não comprei. Essa é uma tecnologia que... E eu vou te falar, semana passada eu estava num treinamento e tinham duas pessoas do meu lado esquerdo que estavam usando o Plaud. Estavam com o Plaud na mesa. Eu falei, cara, não entendi. Engraçado, né? Mas não entendi. Todo mundo compra um negócio que é caro e tem que pagar uma assinatura, sendo que poderia só assinar qualquer outra IA, né? E...
Subestimada?
Cara, posso dar um relato, assim?
Claro.
Eu nem tô falando que ela talvez seja subestimada, mas eu tava na loja da Apple, lá no Vale do Silício, o cara tava fazendo uma apresentação lá, e aí ele falou assim, Apple Intelligence, a AI da Apple. Aqui a gente não abrevia a palavra AI. Eu falei, cara, olha a sacada que eles tiveram de Artificial Intelligence, virou Apple Intelligence, que é com A, né? Uhum. Até isso eles têm sorte para marketing.
É.
Isso foi uma coisa, não, nem é tão boa, né? Nem acho que seja tão boa.
É, mas talvez ainda não tá, não tá tão evoluída, né?
Nem sei se vai, né? Mas eu acho que o Brasil vai ter, e eu vou falar que eu acho que é subestimado, mas o Brasil vai ter grandes dificuldades com a questão de infraestrutura para carros autônomos. Quando você anda lá...
Tem buraco na rua.
Não é nem só isso. É sinalização.
Educação
do povo. Educação no trânsito. Porque é isso que permite com que funcione nos Estados Unidos.
Uhum.
E muitos falam, mas isso aí não muda nada, não sei o que e tal. Mas, cara, a redução em relação a transporte, do custo de transporte com veículos autônomos é drástica.
É.
E, assim... Os Estados Unidos está chegando nesse nível já está muito próximo de colocar a Amazon. Ela criou o Zoox. Não sei se você já viu, é um carrinho horroroso. Já. Assim. Inclusive, eu conheci o cara que desenhou o carrinho. Sério? Quase que eu falei para ele, cara, é horroroso. Brinquei com ele. Não brinquei, mas deveria ter brincado. Mas, assim, hoje ela faz o transporte de pessoas. Mas o que que impede ela de, daqui a um tempo, começar a fazer transporte das entregas da Amazon Prime, né? É, porque ela otimiza muito a rota. Ela vai começar a utilizar a inteligência artificial para fazer a gestão de transporte de pessoas e pacotes ao mesmo tempo, né? Então, você solicitou um... É que nem um Uber, né? Você solicita lá o Zoox para levar você do ponto A para o ponto B. Só que no ponto B tem um pacote que tem que ser entregue no meio do caminho. Ela começa a aproveitar muito isso, né? E a otimização de custo de roteirização para a Amazon. O que isso vai gerar de redução de custo para eles?
Cara, a Amazon é foda, né, cara? Eles têm uma loja lá em Seattle que eles colocaram câmera em tudo. Que você
mas
você
viu
isso aí? Você
viu o case disso aí?
Não vi.
Não viu?
Não.
Não? Tinha 600 indianos trabalhando por
trás. Ah, sim.
Uhum. A loja não era de verdade. Eles não conseguiram...
É mesmo? Ter, Mas o Sam's Club tem, cara.
Não, mas isso tô falando, sei lá, 10 anos atrás.
Mas hoje é até mais comum. Tinha toda uma loja do Sam's Club ali em Utah, que é toda automatizada, com tudo, com o carrinho. Que
legal.
Só que você vai vendo pelo seu app, né?
Então, mas essa da Amazon, quando abriu, não, ela não funcionava de fato.
É mesmo, cara.
Tinha, tipo, 600 indianos contratados o dia inteiro pra ficar colocando na conta da pessoa lá.
Cara, me fez lembrar o lançamento daquela IA russa, que o robô caiu, o pessoal correram tipo com os panos ali.
Mas é recente, não sei se chegou a ver, que eu vi do Walmart, o preço dinâmico. Essa eu achei sensacional.
Não vi.
Eles trocaram lá em todos os Walmarts dos Estados Unidos e... Ou a etiqueta do preço, sabe? Que põe lá, tipo, aquela amarelinha, você tem promoção, a branca, assim, não tá? São visorzinhos digitais. Então, são IoTs, né? Conectados na internet. E agora, de acordo com o momento, os preços são dinâmicos. Então, por exemplo, vamos supor que, lançou o iPhone 18, o iPhone 18 tá com uma procura absurda. Eu não vou mais cobrar $1,000, que é o preço padrão. Vou cobrar 1.800. Eu tenho aqui no meu estoque. Por que que eu vou cobrar 1.000? Eu posso cobrar 1.800. Ou o contrário, eu vejo que ninguém tá pegando aquele produto
no
dia,
promoção.
Vou jogar uma promoção. Só que, com esses preços conectados em tempo real, com inteligência artificial e com os dados de mercado, eles conseguem fazer essa flutuação em tempo real. Porque imagina você trocar a etiqueta da loja inteira.
Quantos SKUs
eles têm lá dentro, né?
E eu fico imaginando, então, supermercado, vai chover, deixa eu aumentar o preço da capa de chuva.
Exato.
Dia de jogo da Copa do Mundo, deixa eu aumentar o preço da cerveja.
É exatamente isso. Eles estão chegando no nível do preço dinâmico. E uma das coisas que eu vi lá que eu achei muito interessante é, por exemplo, você vai lá e tem um produto, né? Você quer comprar lá a cerveja, por exemplo. Aí você chegou lá, olhou pra cerveja, isso aqui eu não sei se eu quero, não quero, você vai lá e devolve. Ele vai ter câmera nos corredores que identifica esse movimento. E o que acontece? Ela entra em promoção no momento que você devolve o produto. Porque ele fala assim, mas eu tenho uma margem que eu posso usar pra fazer a promoção, porque a promoção é individual pra você.
Daqui a pouco você vai ver o pessoal no mercado, só pegando, voltando, pegando, aí sim, coloca no
carro. Exatamente. Então, assim, lógico que vai acabar acontecendo, né? Pra testar se tem uma margem ali.
O brasileiro vai dar um jeitinho quando descobrir isso aí, cara. E viu, deixa eu perguntar uma coisa pra você.
Claro.
Qual é a frase, na sua opinião, que todo gestor deveria ouvir? Ou CEO.
Aquilo que não é medido não pode ser melhorado.
Top. E a planilha, na sua opinião, ela é uma vilã ou ela é uma heroína?
Eu acho que a planilha de Excel ela foi heroína por muito tempo, né? Eu acho que a planilha de Excel é uma resposta das pessoas mais operacionais que não tinham a habilidade de programar e desenvolver um sistema. Elas acabavam indo muito pela planilha, né? Eu acho que a planilha ela está caindo em desuso, eu acredito, e que cada vez mais a gente vai ter ferramentas como Lovable, como Cloud Code, que são o Vibe Coding, né? Que você consegue desenvolver a ferramenta que você quer muito mais fácil. Né?
Sem dúvida. E na sua opinião, a automação boa é aquela que
funciona. Reduz custo, aumenta a receita, foi o que eu falei.
A IA sem processo é?
IA sem processo é uma burrice artificial.
O futuro da gestão empresarial será?
O futuro da gestão empresarial será autônomo.
Boa. E onde você enxerga a Airpix aí para os próximos anos?
Cara, eu tenho um sonho. Eu quero fazer o IPO da Airpix.
Olha.
É, eu coloquei isso desde o dia zero lá, pessoal. No momento que eu assumi, eu falei, a gente vai ser a maior empresa de tecnologia brasileira. E o meu sonho é fazer o IPO dela.
E com esse mindset será.
Oh, que Deus te ouça.
E eu queria, antes de encerrar, abrir aqui para você, dar suas considerações. Se tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de fazer, esse é o momento aí.
Não, obrigado. Acho que ia agradecer, em primeiro lugar, a presença, o convite. Sensacional conversar. Adoro conversar. Inclusive, deixo o convite para o pessoal em pesquisar pelo Airpix TechCast.
Vou até seguir aqui já.
Boa. Toda semana a gente tem episódio novo. Aí o pessoal está bem engajado com os convidados ali, a gente recebe CEOs lá, bem, bem legal. E acho que é isso, cara. Acho que é levar Pix pro mundo e crescer.
Top. E você que está chegando aqui pela primeira vez, se você gostou desse podcast, deixe seu like, se inscreva aqui, manda seu comentário aqui pro Victor. E agradecer você que ficou até o final aí. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast.